Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 27 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre uma nova operadora móvel no Brasil, novidades do Facebook e do YouTube para o mercado de transmissões instantâneas e o Uber tentando esconder o preço dinâmico do app. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero aproveitar para agradecer a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e, em especial, quem escolheu o teu nome citado aqui, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Tiago Oliveira, a Raíza Cunha, o Rafael Cantarelli, a Bárbara Torquato, o Douglas Fraporte, o Bruno Bezerra e o Marcos Lacerda. Se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Valeu! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Uber, que anunciou no final da semana passada uma mudança meio polêmica no jeito que eles mostram a tarifa das corridas. O que acontece é o seguinte: hoje quem chama um Uber vê a estimativa do quanto que a corrida vai custar e tem acesso de um jeito bem fácil ao multiplicador da tarifa dinâmica quando ela está ativa. A tarifa dinâmica aumenta o preço da corrida dependendo da oferta e da demanda de carros naquela região, e aí o usuário consegue decidir se ele quer seguir em frente, mesmo sabendo que ele vai pagar 1,3, 2, 3 vezes mais do que a tarifa normal, ou quer deixar para pedir um carro depois. Só que agora esse fluxo vai mudar no aplicativo. Agora todas as corridas do UberX já vão mostrar o preço final e não só uma estimativa ali na tela na hora de chamar o carro, e vai ter um texto pequenininho ali embaixo avisando quando a tarifa dinâmica estiver ativa, sem dizer qual que é o multiplicador da viagem. Se por um lado é legal já saber de antemão quanto que a viagem vai custar, igual que acontece no Uber Pool, que é aquele modo de dividir o carro, por outro é péssimo não saber qual que é o multiplicador da viagem, já que o usuário não vai ter como saber quanto que ele vai ter que pagar a mais comparado com o preço de uma viagem normal. De acordo com o Uber, essa mudança já está valendo para alguns usuários dos Estados Unidos e na Índia, e logo logo ela também vai começar a aparecer para outras cidades no resto do mundo. Agora eu vou dar uma dica rápida para você que tem um MacBook Pro de 13 polegadas sem tela Retina comprado em 2012. A Apple deu início a um programa de reparo gratuito para esse modelo para trocar o cabo que liga o HD ou SSD à placa lógica do computador. A empresa identificou que em algumas situações esse cabo dessa fornada de MacBooks pode dar problema, o que impede que o computador ligue. O sistema diz que não conseguiu encontrar o disco e aí não dá para usar o computador. Por isso, se você tem esse MacBook Pro, que de novo é o de 13 polegadas de meados de 2012 sem tela Retina, corre na assistência para pedir o seu reparo, que a Apple vai trocar o cabo de graça para você, mesmo ele já não estando mais na garantia. Ainda sobre a Apple, no final da semana passada ela confirmou que vai parar de fabricar o Thunderbolt Display, que foi um monitor que ela lançou em 2011 e nunca atualizou. De acordo com o comunicado da empresa, esses produtos vão continuar sendo vendidos nas lojas, no site também até que acabem os estoques, e ela disse inclusive que depois disso os clientes vão ter que recorrer a outras boas opções de outros fabricantes. Curiosamente, ou não, junto dessa notícia veio um tweet do John Pexkowski do BuzzFeed dizendo que a Apple vai mesmo lançar logo logo um monitor novo, 5K, com uma GPU integrada, o que é um rumor que já vem circulando faz um tempo. Como o Pexkowski só dá notícia assim quando ela já vem direto de uma fonte dele lá dentro da Apple, é bem provável que a Apple tenha usado o Pexkowski para pré-anunciar o novo monitor, assim a galera espera um pouco para comprar, ao invés de seguir o conselho que ela deu oficialmente, que é de procurar outras opções no mercado. No final da semana passada, apareceu um post no blog oficial do WhatsApp comemorando o fato de que em média são feitas mais de 100 milhões de ligações todos os dias usando o serviço de VoIP do aplicativo, o que é um número bem impressionante. Para colocar isso em perspectiva, hoje o Skype, que é tido como símbolo dessa categoria, tem 300 milhões de usuários ativos, o que, pelo menos em teoria, coloca o uso do WhatsApp no mercado de chamada de voz muito além do uso do Skype. E falando sobre apps de troca de mensagens, eu deixei passar na semana passada uma atualização bem legal do Telegram que pintou lá na App Store e no Google Play. Essa nova versão trouxe o recurso de Picture in Picture para o aplicativo e agora dá para ver vídeos do Telegram pequenininhos ali, sem ocupar a tela inteira, enquanto você conversa com a galera dentro do aplicativo. Além disso, agora as mensagens não enviadas ficam armazenadas como rascunhos e eles também introduziram um contador que fica ali no canto da tela que mostra quantas mensagens de outras conversas você ainda não leu. Quem acompanha o Loop Matinal deve se lembrar de uma polêmica que eu comentei aqui algumas vezes, envolvendo a decisão da Oculus de aplicar proteções de cópias nos jogos imersivos feitos para a plataforma dela, para evitar que eles fossem transpostos para as plataformas concorrentes. Eles fizeram isso justamente depois do CEO da empresa ter prometido que eles nunca colocariam essas travas nos jogos deles, e por conta disso, essa decisão gerou uma reação bastante negativa de todo o mercado de jogos imersivos, e em especial o pessoal de uma iniciativa chamada Revive, que desenvolveu um sistema lá, que permite que a galera compre um jogo feito para o Oculus Rift Rift e jogue ele no headset Vive da HTC. E eis que parece que toda essa reação negativa surtiu efeito e a Oculus resolveu voltar atrás nessa decisão. Na sexta-feira, a empresa liberou silenciosamente uma atualização do firmware dos headsets dela que remove o DRM e, falando ao site Ars Technica, eles disseram que pretendem deixar a coisa assim, desde que a iniciativa de transposição dos jogos dela para outras plataformas não incentive a pirataria. Bacana! Na sexta-feira, o Twitter anunciou que vai liberar para os usuários do app terrível deles de iOS uma forma de ver tweets agrupados por localização. A partir de agora, sempre que um usuário tweetar alguma coisa e ativar o recurso de geolocalização para o tweet dele, as pessoas vão poder tocar ali no link do lugar e vão ter acesso a um mapa que vai exibir outros tweets postados ali por perto. De acordo com o Twitter, essa ferramenta vai usar os dados do Foursquare para identificar lugares que podem ser parques, empresas, shows e assim por diante, o que vai facilitar ainda mais o acompanhamento de acontecimentos em tempo real, o que sempre foi a maior força do Twitter. Agora, deixa só eu fazer um comentário a respeito do app do Twitter. Na sexta-feira, eu abri o app para mexer nesse recurso, poder entender tudo direitinho para poder falar disso para vocês, e é inacreditável como o app deles é ruim. Mesmo sabendo que esse recurso existia, eu levei um tempão para achar um tweet com geolocalização para depois poder chegar nessa área nova. Eu sempre vejo o Twitter dizer que quer facilitar a navegação para quem não conhece a rede, quer deixar a coisa toda mais fácil de entender para se tornar mais atraente para novos usuários, e eu nunca entendo como que o pessoal pode achar o Twitter difícil de navegar. Aí eu lembro que existe o Twitter fora do Tweetbot e preciso de uns 3 segundos dentro do app oficial deles para entender qual que é o problema e perder todas as esperanças de que eles vão conseguir resolver isso um dia. De qualquer forma, esse recurso do app deles para iOS de fato é bem legal, e se por algum milagre você conseguir achar ele, dá uma fuçada porque é bem divertido. Só é uma pena que ele seja exclusivo para iOS e que o Twitter ainda não tenha falado nada sobre a disponibilização dele para Android também. E agora o assunto é o Facebook, que anunciou na sexta-feira 3 novidades que devem chegar em breve para a plataforma Facebook Live de transmissão de vídeo pela internet. A primeira é uma coisa que o Mark Zuckerberg já tinha dado a entender, e é a possibilidade de chamar uma segunda pessoa para participar remotamente da transmissão, como se fosse uma videoconferência com plateia. Isso pode transformar o Facebook Live numa plataforma bem interessante para entrevistas e até podcasts em 2 pessoas, e o recurso deve começar a ser liberado para alguns usuários mais para o final do ano. Já a segunda novidade que eles anunciaram foi uma espécie de sala de espera para transmissões agendadas. Agora os usuários vão poder interagir entre si nos momentos que antecedem o início de uma transmissão agendada, o que vai ser legal para passar o tempo naquelas lives que sempre atrasam um pouquinho para começar. E a última novidade foi que logo logo vai dar para fazer transmissões com máscaras aplicadas nos rostos, tipo as do Snapchat, o que é bem bacana. Na verdade, essas máscaras das lives vão usar a tecnologia da empresa Masquerade, que o Facebook comprou e fechou em março, e agora eles mostraram o motivo do fechamento, que foi essa integração divertida da tecnologia deles ao Facebook Live. Ainda sobre apps de transmissão de vídeo, aliás, esse mercado tá cheio de novidades, porque rolou na semana passada um evento chamado VidCon lá na Califórnia, que é uma espécie de conferência anual de criadores e empresas de vídeo online, e o YouTube aproveitou para anunciar umas coisas bem bacanas também. A primeira delas foi que eles compraram os direitos de exclusividade de uma série pela primeira vez, o que foi uma coisa que eles disseram que iam fazer quando anunciaram o YouTube Red no ano passado. A série que eles compraram foi a Step Up, que é baseada num filme com o mesmo nome que saiu em 2006, teve umas 4 ou 5 continuações, e aqui no Brasil ele saiu com o nome Ela Danço e Eu Danço, e fez o maior sucesso também. A série, a exemplo do filme, vai ser produzida pela Lionsgate e vai ter 10 episódios de 45 minutos cada, mas ainda não tem uma data de estreia definida, o que pra gente aqui no Brasil não faz muita diferença, porque o YouTube Red ainda não tá disponível. Já uma outra novidade que eles anunciaram na VidCon foi que eles vão atualizar o app de iOS do YouTube com um recurso de transmissão que é basicamente idêntico ao Periscope, que, vale lembrar, por sua vez copiou a ideia de um outro app chamado Meerkat que quase ninguém mais lembra que existiu. Logo logo vai dar para começar uma transmissão ao vivo com comentários dos espectadores em tempo real, direto lá no app do YouTube para iOS, o que deve esquentar ainda mais essa briga entre os apps de transmissão instantânea de vídeo. Quem assina o Netflix provavelmente tem uma wishlist de recursos que fazem falta, e eu aposto que o primeiro lugar dessa lista de todo mundo seja ocupado pela possibilidade de ver vídeos offline. Esse é um recurso que faz bastante falta durante viagens de avião, até de trem, ônibus, metrô no dia a dia, e o CEO do Netflix até já tinha dado a entender que eles estavam pensando em disponibilizar isso pra galera um dia. E eis que na sexta-feira o diretor de operações de uma outra empresa chamada Panthera, que atua no mercado de distribuição segura de vídeos para stream, disse para o site Light Reading que o Netflix está sim trabalhando nesse recurso e eles pretendem lançar a novidade até o fim do ano. Segundo ele, os estúdios é que vão decidir que filmes ou séries que podem ou não ser disponibilizadas offline. Mas fato é que agora é só uma questão de tempo para que isso apareça lá no Netflix. Ainda sobre o Netflix, na sexta-feira, dois pesquisadores de segurança divulgaram a informação de que eles descobriram um bug lá no Chrome que permite que os usuários baixem filmes lá do Netflix e também de outros serviços como o Amazon Video. De acordo com eles, a falha foi descoberta e repassada para o Google no dia 24 de maio, mas como até agora eles não fizeram nada para corrigir, eles resolveram tornar pública essa informação para ver se o Google se mexe e corrige o bug. Eles fizeram um vídeo mostrando o bug em ação, sem explicar muitos detalhes, claro, mas se você quiser ver, é só pegar o link aqui na descrição do episódio. E por último, no final da semana passada, foi anunciada a criação de mais uma operadora de celular para atuar no Brasil. Batizada de VEEK, que se escreve V-E-E-K, essa empresa é, na verdade, uma operadora móvel virtual que vai usar a rede da TIM para funcionar e vai ser voltada para jovens da classe C. Ela só vai disponibilizar planos pré-pagos com tarifas fixas para o minuto de voz, independente do tipo de ligação, para o consumo de dados e para o envio de SMS. Numa entrevista para o site Mobile Time, o criador da VEEK, que é um cara chamado Alberto Blanco, disse que eles vão disponibilizar apps para o iOS e para Android para que os usuários consigam acompanhar o consumo da conta, e ele projeta que os clientes devam gastar em média R$40 por mês. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Se inscrevam lá no canal do Loop Infinito no YouTube. Dá uma passadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você quiser apoiar o podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou!